nas anotações que, após o voto da ministra Laurita Vaz, relatora, desprovendo o recurso, pediu visto o ministro Arnaldo Viciani, que tem a palavra para o voto visto.
Senhora Presidente, é aquela questão que nós decidimos por apertada maioria de 4-3, no sentido de que os 8 anos da declaração da inelegibilidade contam pelo período cheio dos 8 anos subsequentes e que, portanto, alcança a eleição que se realiza agora, no dia 7 de outubro de 2012.
Mas a redação da D com a J...
Sim, mas aí eu estou, pelos mesmos fundamentos que eu votei no precedente anterior, senhora Presidente, eu, inclusive, naquele meu voto, eu cuidei de estabelecer a similitude de redações, ou seja, tanto da letra D quanto da J. Aliás, quando eu votei, quando eu pedi vista do caso da ministra Laurita, o que eu iria examinar é exatamente isso. A J fala em 8 anos a contar da eleição e a letra D fala em 8 anos subsequentes. E eu, no meu voto que eu proferi, eu tratei de uniformizar esse mesmo entendimento em relação a essas duas alíneas e também à alínea H, entendendo que não pode haver interpretação discrepante que possa gerar um período de inelegibilidade maior ou menor, dependendo da situação. Eu faço referência ao meu voto no recurso especial 165-12, e por ambos os fundamentos, porque a ministra Laurita Vaz deu mais ênfase no fundamento de que as causas de inelegibilidade, assim como as condições de elegibilidade, são aferidas à data da eleição, e que foi também um fundamento que eu incorporei no meu voto. Ou seja, por esse duplo fundamento, eu acompanho a relatora. Ou seja, entendendo, a uma, que o prazo de 8 anos, apesar de ser caso da alínea J, pela mesma uniformidade de tratamento da alínea D, esses 8 anos são contados de forma cheia, o que alcança o período até o final do ano de 2012, no caso era a declaração de inelegibilidade relativa ao ano de 2004, e eu também acompanho Sua Excelência no sentido que eu até resumi na minha ementa, dizendo que as causas, naquele precedente, as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura, não constituindo alteração fática ou jurídica superveniente o eventual transcurso de prazo de inelegibilidade antes da data da realização das eleições. Por esses motivos, senhora Presidente, eu acompanho a relatora, também negando o provimento ao recurso especial.
Ministra Luciana Lócio.
Senhora Presidente, como na outra sentada, eu divergi do eminente relator, aqui, da mesma forma, eu vou divergir pedindo vênia à ministra relatora Laurita e agora ao ministro Arnaldo, para entender que, tanto na linha J como na linha D, para mim, ambos têm a sua contagem, o início da contagem no prazo dos 8 anos é da data da eleição, e por tal razão, os 8 anos... de inelegibilidade terminaria aí no dia 3 de outubro. Agora, uma outra razão que eu também pontuei no meu voto, que eu acho muito relevante, que eu não consigo superar de maneira alguma, é a questão de que as condições de elegibilidade previstas no artigo 14 da Constituição são 6. As 3 últimas são aferidas posteriormente à data do registro. Porque na data do registro, dia 5 de julho, elas são apontadas, que são a filiação partidária, que o prazo de 1 ano é contado da eleição, o domicílio eleitoral e também a idade, que é aferida na data da posse. Portanto, se 3 das 6 condições de elegibilidade podem ser aferidas numa data posterior à data do registro, por que não uma das condições... uma causa de inelegibilidade. Uma inelegibilidade não pode ser aferida posteriormente, como são 3 as condições de inelegibilidade. Eu acho que, por um princípio de razoabilidade, nós devemos adotar a mesma regra, o mesmo peso e a mesma medida para ambas. Por essa razão, eu peço vênia para divergir e vou fazer juntar o meu voto escrito.
Vossa Excelência, portanto, dá provimento ao recurso.
Dou provimento ao recurso.
Ministro Marco Aurélio.
Presidente, a teoria dos concursos públicos não é observável em se tratando do processo eleitoral, já que as condições de elegibilidade ou a existência da inelegibilidade é aferida quando do pleito de concessão do registro. Não transporto, portanto, a teoria de que a atividade jurídica exigida em concurso público, objetivo o exercício do cargo, para o campo eleitoral. E aí, potencializando, se transportasse, o fato de os 8 anos previstos na linha J do artigo 1º do inciso 1 da Lei Complementar 64 de 90, esse prazo se exaurir antes de 3 de outubro. Agora, verifico que aqui se tem a glosa quanto à captação ilícita de sufrágio, né, presentes às eleições de 2004. Continuo, presidente, acreditando que precisamos realmente consertar o Brasil, mas consertar o Brasil de forma prospectiva, e que a primeira condição da segurança jurídica é a irretroatividade da lei. Não posso tomar a linha J, que veio com a Lei Complementar número 135, 2010, a ponto de apanhar atos e fatos que se fizeram presentes em 2004. Por isso, eu acompanho a divergência, provendo, creio, o recurso na divergência da ministra Luciana Lossi.
Ministro Dias Toffoli.
Senhora Presidente, eu votei quando do julgamento da linha D, principalmente com fundamento na súmula 19, que estabelecia que aquela inelegibilidade tinha início na data da eleição ocorrida. Fiquei vencido naquele caso, apertada maioria de 4 a 3, salvo engano, mas ao contrário do que... E já estou decidindo monocraticamente quanto à linha D, de acordo com a jurisprudência. Eu não sofro por ficar vencido. Mas, de qualquer sorte, senhora presidente, a redação da linha J é diferente da linha D. A linha D, ela diz o seguinte... Na parte final, e ficarão inelegíveis, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Aí pode realmente dar uma interpretação que é o ano cheio. Agora, a linha J, ela é muito clara. Ela é muito clara. Os que forem condenados, etc. e tal, pelo prazo de 8 anos a contar da eleição.
O termo inicial é
termo
claro.
Inicial é peremptório. O termo inicial é peremptório.
São dois fundamentos. No momento da formalização do registro, ele estava inelegível. E ele está inelegível até hoje. Quando nós estamos julgando, ele ainda está inelegível.
As inelegibilidades são afastadas por fato...
O perveniente, que nesse caso é certo.
Esse fato já é um fato certo. É um fato absolutamente certo que vai vencer o prazo da inelegibilidade dele.
Mas, ministro, veja, aí participaria do processo eleitoral, o processo eleitoral como um grande todo, inclusive da propaganda eleitoral, alguém que seria inelegível. O sistema não fecha.
Mas nós, inclusive, ficamos vencidos em questão à condição da...
Vossa Excelência dando provimento está acolhendo essa tese, por outro fundamento.
Por outro motivo que eu não aplico a lei complementar 135. Né? Então,
Vossa Excelência vai pelo primeiro fundamento, né? Da irretroatividade da lei. Ministro Marco Aurélio, como
Sim,
foi no outro
Toffoli
fundamento.
O ministro Toffoli analisa agora fundamento. A lei.
Eu analiso a lei. A lei diz que a inelegibilidade é
que
contada...
São dois fundamentos aqui do recurso.
Da data da eleição. É um fato certo, sabido, que a data da eleição pela qual ele foi condenado foi antes do dia 7 de outubro. Aqui, no caso, penso que o ministro Verciano foi, o ministro relator, foi dia 3, não é?
Dia 3 de outubro.
Dia 3. Dia 3. Então, ele está inelegível até o dia 3 de outubro. Nós temos eleições no dia 3 de outubro? Não, nós temos eleições no dia 7 de outubro. Ele é elegível? É elegível. Evidentemente é elegível, até porque lá pelo artigo 11, parágrafo 10, é possível a superação de causas de inelegibilidade, e nós aplicamos isso cotidianamente em despacho monocrático. E eu ia até além, junto com o ministro Marco Aurélio, porque nas condições de elegibilidade nós também entendíamos que era sanável até a data da eleição, dando uma interpretação que ficamos vencidos. E
continuamos a entender, não? Se a filiação partidária, um ano exigível pela lei, é aferido na data da eleição?
Portanto, aqui, eu ao contrário do que entendeu a ministra Luciana Lócio, mas não na conclusão, mas na fundamentação, eu não entendo que são similares à situação. Eu não entendo. Lá eu votei porque havia uma súmula, a súmula 19, desse colendo TSE que não havia sido revogado. Aqui eu estou interpretando a lei. Para mim é outro fundamento. Aqui a lei é explícita. A partir de quando se inicia o termo a quo da inelegibilidade? A partir da data da eleição. Se foi 3 de outubro de 2004, no dia 7 de outubro de 2012, ele está elegível. E o fato de, no dia do registro, ele não ter condições de elegibilidade, porque ele estava inelegível, melhor dizendo, não altera em nada, porque é um fato superveniente. Qual é o fato superveniente que ocorre? O fim do prazo da inelegibilidade. Esse é o fato. Fato jurídico, que tem relevância para o mundo jurídico. Portanto, eu peço vênia à relatora, ao ministro Verciani, para, com esses fundamentos, entendendo que a situação é distinta daquela julgada recentemente quanto à linha D, porque as redações são distintas, dar provimento ao recurso, senhora presidente.
Ministro Teori.
Presidente, eu gostaria de não pedir vista nesse caso. Por isso, vou fazer uma pergunta aos colegas. A aferição da elegibilidade ou de uma causa de inelegibilidade tem como parâmetro o dia da eleição ou o dia do pedido de registro?
A jurisprudência desse tribunal dá como a aferição o dia do registro. Entretanto, como esta lei, com esta redação atual, ou com esta redação não, a norma atual introduzida pela Lei Complementar 135, introduziu esta novidade e, portanto, nós temos a referência tanto a contar nos 8 anos seguintes como a contar da data da eleição, nós estamos, na verdade, inaugurando a jurisprudência com base nestes fundamentos agora apresentados. E por isso é que, quando analisamos o outro caso, que se referia à linha J, a conclusão por 4-3, muito apertada, foi no sentido exatamente de que se contaria a totalidade. E como bem afirma agora o ministro Toffoli, embora eu não tenha concordado com ele no outro caso, mas que neste caso específico, a lei afirma a contar da eleição. A se contar, portanto, no rigor da literalidade da lei, nós teríamos pessoas que, embora no dia do registro não tivessem as condições, nós temos a norma da própria legislação que afirma que pode haver alteração superveniente por uma alteração que, neste caso,
prática, que é um fato,
tornaria
é um tempo.
É,
que
aqui, neste
aqui
caso,
tem dúvida.
Superveniente com data certa.
Não tem dúvida. Então, no dia da eleição, ele não será inelegível.
Não, não. E não será. Tanto, mas, foi apurado, mas foi apurado.
Qual será
no dia
o alcance? Qual será o alcance da cláusula final do parágrafo 11, quando cogita do afastamento da inelegibilidade? Será que, nesse caso concreto, aquela inelegibilidade será afastada?
Eu respondo a Vossa Excelência da seguinte forma.
Afastada, não.
O passar do tempo é um fato?
Mesmo, que já existia no dia do
registro. Eu respondo com uma outra pergunta que eu mesmo vou responder. O passar do tempo é um fato? É. A cronologia é um fato. E o passar do tempo indica um fato superveniente ao dia do registro, que é a conclusão do lapso temporal de 8 anos antes da data da eleição. Então, isso é um fato superveniente.
Mas a lei requer mais, requer o afastamento da inelegibilidade. E a inelegibilidade...
Está esgotada.
Ela não será afastada.
Não, ela está esgotada. Ela está esgotada pelo fato temporal.
Fica a parte primeira... A
Como
parte
é que algo
primeira,
que não existe no mundo dos
fatos,
primeira
vai, do
no mundo jurídico vai existir no mundo...
Que revela que as condições de elegibilidade também... A inelegibilidade é aferida no momento em que se pede o registro. Agora é interessante, o tribunal não releva a questão do pagamento da multa pelo não comparecimento às urnas, pagamento anterior à sentença, mas vai afastar as consequências dessa inelegibilidade quanto à data em que pedido o registro?
Ministro, mas se Vossa Excelência quiser assim, pedir vista, nós temos sessão ainda quinta-feira.
Parece que é uma conclusão mais ou menos uniforme de que no dia da eleição ele não será inelegível. Não será inelegível. E na data do registro, nós tínhamos esse fato já como fato futuro, mas certo. Não é um fato futuro e incerto. Então, a rigor seria até possível... em face dessa supervivência, desse fato futuro e certo, ter deferido o registro. Essa é a questão.
Não, não acho que não, por um motivo. Pode sobrevir.
Certo.
Não, pode sobrevir. O fato é um fato com data certa. Agora, não é um fato certo, porque de jeito nenhum com relação à pessoa, né? Mas estou dizendo, pode sobrevir algo antes... dele restabelecer como a morte de alguém? Pode, não pode?
Eu digo, o fato
então,
futuro...
este fato futuro tem um tempo certo para se extinguir. Não, e por isso é que houve tanto debate naquela ocasião. Porque
fato futuro é certo.
No tempo certo.
É o decurso do tempo.
É aritmético.
Esse é um fato futuro, é certo. Se não acabar o fim do mundo, nós temos esse fato.
Ou se a pessoa não se acabar.
Bom, mas
é. O problema não é o fim do mundo, eu tenho medo de eu me acabar. Isso é que
são duas coisas que são certas, a não ser que são conhecidas lá atrás. É a data da eleição e o decurso do tempo.
Vai depender do calendário civil.
E aí, ministro, em teoria, há um outro dado que nós relevamos na outra discussão. É que digamos que este ano é no dia 7 de outubro. Mas digamos que fosse que alguém fique inelegível numa eleição que ocorra dia 7, no ano que ocorra no dia 3, neste dia ele não estará.
Mas,
diferentemente
mas vamos
de outro.
Imaginar,
são situações
mas
que criam
uma
desonomia.
Fosse...
Nesse caso,
agora, no caso concreto, que é o que nos interessa...
Vamos imaginar que tivesse sido cumprida uma pena por um crime contra a administração pública, tivesse sido cumprido e esgotado o cumprimento da pena no dia 3 de outubro de 2004. Esse cidadão seria ou não elegível 8 anos depois do cumprimento da pena? Seria elegível 8 anos depois do cumprimento da pena. O fato do cumprimento da pena ter se extinto no dia 3, mas o ano civil muda, as eleições, por conta do calendário ser de domingo, se altera, paciência. Então tinha que ser 8 anos inteiros depois.
Mas, ministro Toffoli, se Vossa Excelência me permite, mesmo no caso de cumprimento de pena criminal, nessa hipótese ele também seria inelegível, mesmo que a pena se extinguisse o cumprimento em outubro, 3 de outubro, ou setembro, agosto, de acordo com a nossa jurisprudência, ele seria inelegível também pela mesma razão que seria inelegível aqui. Ou seja, porque a data da formalização do pedido do registro, ele estava inelegível. Mas mesmo nessa hipótese, a presidência, nesse voto que eu proferi, no recurso especial 165.12, eu trago precedentes para outras hipóteses, essa de cumprimento de pena, de que a jurisprudência do tribunal sempre foi assim, é certo que houve algum período com outros precedentes, no sentido de que se ela se extinguisse a data da eleição, seria elegível. Mas a jurisprudência dominante é assim. Agora, senhor presidente, um fato que me chama mais atenção no caso concreto é o seguinte, no precedente, porque aqui há dois fundamentos. É plenamente discutível se a letra J tem a mesma redação ou deve merecer o mesmo tratamento da letra D. Quanto ao outro fundamento, esse já foi acolhido pela maioria do tribunal. Quer dizer, então nós estaríamos mudando a interpretação do tribunal para a mesma eleição. Quer dizer, a mesma maioria que se formou naquele julgamento entendeu pela letra D que não seria possível dar pela elegibilidade daquele cidadão, apesar de o prazo de 8 anos estar extinto à data da eleição. Ou seja, neste caso, independentemente da posição de cada um sobre o alcance da letra J, se é a contar da eleição ou se são 8 anos subsequentes, o outro fundamento, esse foi decidido pela maioria do tribunal. E nós estaríamos reformando aquele presidente, aquele precedente para decidir possivelmente em sentido oposto. Mas é o precedente, tanto assim que eu acolho o fundamento da ministra Laurita.
Data vênia, eu não contei 4 votos votando exatamente nessa
forma. Ué, mas, bom, eu votei. Ministra Laurita também, ministra Carmen Lúcia também. E a ministra Fátima Nancy também me acompanhou. Eu fui o relator.
É, nós votamos exatamente.
Eu fui o relator, ué. Quanto à minoria, realmente, a minoria teve fundamentos diversos. O ministro Marco Aurélio, por exemplo, teve outro fundamento. Entendeu que a lei complementar 135 não se aplicava ao caso. Mas a ministra Luciana e Vossa Excelência entenderam que seria possível que o fato se extinguisse à data da eleição. A maioria entendeu que não.
E nós não aceitamos.
A maioria entendeu que não. Nós inclusive não até o próprio ministro Marco Aurélio. Mas a que Sua Excelência
entendeu
não antecipou.
Entendeu fundamental a data
do pedido de registro.
Sem dúvida.
É a data da formalização aí do pedido. O meu voto teve 3 fundamentos. Primeiro, a contagem do prazo que eu aplico.
Não, mas Vossa Excelência não compôs a maioria. Esse é o ponto. Esse é o ponto.
Então, é o fato. Doutor Gustavo, Vossa Excelência tem.
Nós temos a letra da lei que diz que é a contar da eleição.
Porque a discussão é jurídica, mas se Vossa Excelência tiver alguma questão de fato sobre este processo, eu indago da ministra relatora se posso dar a palavra.
Pô, realmente, questão.
Para a questão de fato, e apenas de fato.
Eu agradeço, senhor presidente. É apenas para destacar justamente nessa questão pontual em relação ao artigo 11, parágrafo 10º, que este recurso...
Não. Isso é questão de direito, não é questão de fato. Eu estou perguntando se é uma questão de fato. Questão de direito, o tribunal já está tomando votos. Ministro Teori.
Ah, presidente, eu não estou habilitado a votar, eu vou pedir vista.
Pois não, então, eu proclamo o resultado. Eu pediria ao ministro Teori, eu não costumo fazer isso, mas como eu já votei no outro, acompanhando a tese da... Vossa Excelência, importaria se eu computasse o meu voto?
Eu perguntaria se o meu voto é decisivo nesse caso.
Será. É, será decisivo.
Eu vou pedir vista.
Então, eu posso proclamar o meu voto no sentido de acompanhar a relatora. Vossa Excelência se importaria ou não?
Só vai me ajudar.
Então, eu proclamo o resultado provisório. Após o voto da ministra relatora, que negava provimento ao recurso no que foi acompanhado pelo ministro Arnaldo Verciani e a ministra presidente, e divergindo os ministros Marco Aurélio, Luciana Lócio e Dias Toffoli, pediu vista o ministro Teori Zavascki. Ministro Arnaldo Verciani, da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento o recurso especial eleitoral 504-42, que procede de São Jerônimo, sendo recorrente Everton Chananeco de Souza.